por ocasião do aniversário de 3 anos da visita em loco realizada pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos em novembro de 2018 para monitoramento da situação no Brasil, evento do Instituto de Estudos Avançados apresentará e também debaterá o relatório que foi publicado no início deste ano. Decorrente dessa importante visita, histórica visita, e as formas possíveis, né, de ampliar os impactos políticos e sociais no país. Inclusive, a mesa terá como foco alguns temas que serão abordados com pessoas especializadas, né, em cada um destes temas. E eu vou conversar sobre este assunto com Paulo Abrão, ex-secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Paulo, bom dia, seja muito bem-vindo aqui ao Jornal. Como vai?
Bom dia, muito obrigado.
Obrigada, Paulo. E também participa a Carla Osmo, que é doutora em Filosofia e Teoria Geral do Direito pela USP. Ela é membro do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Memória do IEA, que promove o evento. Ela também coordena este evento. Tudo bem, Carla? Seja bem-vinda também.
Muito obrigada, Roxane. Bom dia.
Bom dia. Eu pergunto rapidamente para a Carla um pouco sobre o objetivo do evento. Eu resumi, não é, muito rapidamente, Carla, essa discussão, quer dizer, deve começar pela apresentação do relatório e alguns temas também gostaria que você citasse, assuntos que serão abordados pelos especialistas.
Sim, a proposta desse encontro que nós vamos fazer amanhã é um encontro, então, organizado pelo Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Memória, do IEA. E a proposta é dar visibilidade, em primeiro lugar, ao relatório, né? Um relatório, como você diz, um documento muito importante que não recebeu, né, devido à visibilidade no Brasil ainda. E é um documento bastante grande, denso, né, com muitas informações e muito interessante, muito importante. Então, o nosso primeiro objetivo é dar visibilidade a esse documento, difundir o seu conteúdo, né, apresentar o seu conteúdo. E para isso nós convidamos especialistas nos principais temas abordados pelo relatório, em alguns dos principais temas, tanto pessoas da sociedade civil quanto da academia. Uhum. Então, nós vamos fazer uma apresentação geral do relatório, vamos tratar da abordagem pelo relatório do tema da discriminação racial e da violência institucional, do tema dos direitos das crianças e adolescentes e sistema socioeducativo, das violações de direitos humanos de povos indígenas e da redução do espaço do espaço cívico, uhum, né, do espaço democrático no Brasil. E para isso nós vamos ter a participação do Gabriel Sampaio, da Conecta Direitos Humanos, do Eduardo Rezende Melo, do IEA e da Escola de Magistratura do Tribunal de Justiça de São Paulo, a Irileide Domingues, que é porta-voz da comunidade do povo Guarani, Caiová, Guru e Arroca, e a Alexandra Montgomery, da Anistia Internacional, além de Bruno Bernardes, Matheus Hernandes e Dinim, né, que vamos tratar do conteúdo, uhum, do relatório na qualidade de pesquisadores.
Uhum. Perfeito. Agora, Paulo, gostaria que você falasse um pouco para a gente sobre a importância desse relatório, e já te coloco uma primeira questão também, que é como você percebeu neste acompanhamento a situação do Brasil. A gente pode dizer que houve uma deterioração, né, dos mecanismos de controle, né, das violências, né, da falta de direitos humanos no Brasil?
Bom, essa visita da Comissão Interamericana, ela pode ser considerada histórica porque ela se efetivou num contexto em que a comissão, há mais de 20 anos, não realizava uma atividade dessa natureza em relação ao nosso país. Uhum. E é um documento que oferece uma grande revisão de temas que são estruturais na agenda de direitos humanos brasileira, que se acumulam, problemas que se acumulam ao largo de toda a nossa redemocratização. E a comissão, então, ela buscou centrar nesses aspectos para que esse relatório pudesse, inclusive, ter uma dimensão transcendental, na qual, independentemente dos governos, se poderiam abordar esses temas desde uma perspectiva a enfrentar essas causas estruturais dessa violência produzida no nosso país. E, além disso, ela foi uma visita e um relatório que buscou ser propositivo no aspecto de deixar para o país uma gama muito significativa de recomendações que orienta o Estado brasileiro a como promover suas políticas públicas de direitos humanos com enfoque de respeito aos estándares internacionais, especialmente aqueles estándares produzidos e acumulados durante o funcionamento e a consolidação do sistema interamericano de proteção aos direitos humanos. Uhum. Um sistema que, inclusive, ainda não é totalmente difundido dentro da realidade brasileira. E é interessante que a Comissão Interamericana, ela identificamos durante a visita muito claramente que o Brasil, o próprio processo de consolidação da nossa democracia, ele se deveu ao fato de que nós tivemos uma agenda centrada ao longo desse tempo na garantia, na construção de direitos, com esse objetivo de promover mais inclusão social. E essa foi uma característica que diferencia o caso brasileiro de outras realidades latino-americanas. A comissão identifica que sempre o desenho da nossa institucionalidade democrática, ele sempre se orientou a ampliar os processos de participação social, e isso que nos permitiu consolidar instituições que comparativamente são tradicionalmente consideradas instituições que plasmam de maneira significativa as aspirações de um país que quer desfrutar uma vida democrática mais plena e uma vida inclusiva. Sim. Razão pela qual a comissão saiu da visita com um alerta muito importante, manifestando toda a sua preocupação pela identificação de uma crescente eliminação dos canais de diálogo intergovernamentais com a sociedade civil organizada, removendo importantes instrumentos de espaço de debate, de controle, de formulação de políticas públicas, o que para a comissão significa que nós estávamos entrando, ainda estamos, né, num processo de debilitamento da nossa capacidade do Estado para poder enfrentar ainda os problemas estruturais de desigualdade, de vulnerabilidade dos grupos historicamente discriminados e da própria situação de violência institucional.
Sim. E pergunto para você, o que você disse, se houve avanços sociais, isso diferencia o Brasil de outros países, mas determinados grupos sociais, em relação à questão de seus direitos, ainda sofrem muito com isso. Eu posso citar a questão indígenas, povos indígenas, que passam por uma situação de agravamento muito grande. A pandemia piorou essa situação. Né? Quer dizer, temos avanços sociais, mas em relação aos direitos humanos de determinados grupos, como é que você vê essa questão?
De fato, a comissão foi muito dura com o Brasil em relação à questão indígena. Uhum. Ela, em primeiro lugar, aponta no seu informe toda uma redução das comunidades indígenas, os riscos que as comunidades indígenas vivem em termos de possível perda das suas tradições culturais, da diminuição da própria preservação das diferentes línguas que são faladas no Brasil, originadas das diferentes etnias indígenas, né? Uhum. E a comissão foi também, ainda, veja, essa visita aconteceu no final de 2019, mas pela característica desse informe de enfrentar temas estruturais, a comissão, ela identificou já nesse momento um processo de debilitação institucional da FUNAI, que ela indicava como possível risco de impacto a essas mudanças que desde o Estado brasileiro geravam possibilidades de proteção aos povos indígenas. Uhum. Né? E naquele momento a comissão já alertava o Estado brasileiro sobre a perda de toda uma política que havia sido construída em matéria de proteção, de garantia ao direito à saúde dos povos indígenas, alertando sobre a existência de que determinados programas de saúde, de atenção à saúde, até mesmo à saúde dental, mental, ela estaria perdendo número de profissionais, perdendo estrutura, perdendo orçamento e perdendo mesmo capacidades de aplicação estratégica de vacinação. Naquele momento, nós ainda não tínhamos pandemia no Brasil. Uhum, então, mas mesmo assim, independentemente desses temas conjunturais, a comissão ela já apontava uma tendência de uma discussão em relação à tese do marco temporal, mostrando e se posicionou muito claramente, entendendo que essa tese, ela poderia e afeta, ela é contrária aos estándares interamericanos e ela afeta aos direitos dos povos indígenas, né, porque ela não respeita a Convenção Americana sobre os Direitos Humanos, e ela, no final, lembra o Estado brasileiro de que toda uma política de desproteção e uma permissividade em relação à ação dos grupos de exploração criminal, desmatadores na Amazônia, e toda uma omissão do Estado brasileiro em promover de maneira muito proativa os direitos dos povos indígenas pode caracterizar crimes contra a humanidade, e as autoridades brasileiras poderiam e podem ser responsabilizadas frente ao sistema interamericano de direitos humanos.
Sim. Carla, como a Carla citou no início, então, além desta questão dos povos indígenas e como o Paulo explicou, o relatório anterior, obviamente, à pandemia, a gente viu a situação de se agravar, como outras questões também, né? Essa chaga, né, na nossa estrutura, que é a discriminação racial, violência institucional. Dia desses abordei a questão dos direitos das crianças e adolescentes também, em função de um relatório muito recente do Unicef, e a questão da redução do espaço cívico. Eu queria pedir uma última participação de vocês, um minuto, para que vocês coloquem, são muitas questões, né, Carla, aqui a gente falou de forma muito resumida, todos os interessados podem participar do evento, e eu queria que você deixasse uma mensagem aí sobre esse assunto importante, que imagino deve ser discutido por toda a sociedade, não apenas pelos especialistas.
Sim, eu acho muito interessante conhecer o relatório, em primeiro lugar, porque o relatório reúne uma quantidade imensa de informações a respeito da situação dos direitos humanos no Brasil nesses diferentes temas que você comentou e em outros, né? Em segundo lugar, o relatório já qualifica, já indica quais tipos de violação de direitos humanos que algumas práticas no Brasil caracterizam. Então, esse documento pode ser muito interessante como um instrumento para debates públicos, para lutas por direitos, né? Para os diferentes debates e defesas de direitos, resistências contra retrocessos. Então, gostaria de convidar todas as pessoas que estão nos ouvindo a participar desse evento e potencializar, né, a força desse relatório, né? A utilizar esse relatório na resistência contra os retrocessos no campo dos direitos humanos que nós estamos vivendo no Brasil.
Sem dúvida. Paulo, suas considerações finais, uma mensagem final sobre a importância da discussão desse relatório, desse tema, né, para a sociedade, para toda a sociedade.
Bem, nós construímos esse relatório pensando em um Brasil que orienta a sua política de direitos humanos a partir de uma perspectiva suprapartidária e sim uma perspectiva estatal e não necessariamente governamental, com a esperança de que as pessoas se deem conta de que a questão dos direitos humanos, ela é uma base principiológica do nosso Estado de Direito e da nossa democracia, e assim ela deveria ser abordada, especialmente frente às recentes estigmatizações que a agenda sofreu no último processo eleitoral brasileiro. Então, todas as recomendações que o informe traz, ela tem como último objetivo criar essa cultura de uma abordagem institucional da agenda de direitos humanos, de tentar fortalecer os órgãos estatais e autônomos que são responsáveis pela formulação, pela implementação, pela avaliação das políticas públicas de direitos humanos, a sempre buscar garantir os direitos das pessoas, especialmente mais vulneráveis. Então, esse é o grande sentido desse informe. E é por isso que ele tem mais de 80 recomendações dirigidas a questões legislativas, de políticas públicas, de agendas, de institucionalidade, constituindo uma verdadeira agenda que o Brasil poderia incorporar, independentemente de quaisquer governos, como uma questão de princípio na orientação da sua própria democracia. Por isso que eu acho que esse informe ele tem essa relevância de informar e de dar essa discussão num âmbito que permita as diferentes forças políticas e sociais a orientar-se ao redor de uma prioridade comum.
Perfeito. Bom, como nós sempre lembramos, os eventos do IEA podem ser acompanhados em iea.usp.br/ao vivo. Este acontece amanhã, a partir das 9 da manhã. Estão todos convidados e eu quero agradecer muitíssimo os esclarecimentos prestados por Paulo Abrão, que é ex-secretário da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, e a Carla Osmo, que é membro do Grupo de Pesquisa Direitos Humanos, Democracia e Memória do IEA, que promove o evento. Muito obrigada, Paulo.
Muito obrigado.
Carla, obrigada e um excelente evento para vocês.
Obrigada, Roxane.